Olá, professor. Muito boa tarde.
Olá, Luciana. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você e aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, as mulheres são boas investidoras? São melhores do que os homens, hein, nos investimentos?
Luciana, motivado hoje pelo Dia Internacional da Mulher, acho que é importante a gente perceber e óbvio, né, que essas características são características gerais. A gente não está falando que cravando que todo mundo é assim ou é assado, porque nesse mundo diverso e tão repleto de pessoas como nós temos hoje, são pessoas diferentes. Mas um comportamento geral, né, pode ser percebido muito mais presente em algumas pessoas do que outras. E pensando nessa questão de investimento, especialmente, né, falamos no dia 8 de março hoje, relacionou cinco tópicos ou cinco itens que realmente podem ser observados com uma maior presença ou estatisticamente falando mais evidente em mulheres do que homens. Óbvio que isso não elimina a presença dessas características em algumas pessoas do sexo masculino, mas na realidade a gente fala realmente sobre comportamento, né? Comportamento é uma coisa importante de avaliar. E quando a gente pensa sobre isso, quando eu escrevi esse artigo, inclusive, eu estava me recordando quando eu era criança, né? E eu saía para a escola e aquele dia estava amanhecendo quente pra caramba. Minha mãe falava assim: filho, leva uma blusa que vai esfriar. E aquele dia estava quente, sabe? E eu não levava a blusa. E aí esfriava pra caramba durante o dia na escola. E eu falava: mas como é que a mãe adivinha? Um dos pontos interessantes que eu marquei foi exatamente esse: é que as mulheres são mais avessas ao risco, Luciana, né? Que elas têm essa capacidade de perceber o risco à distância, né? Já a gente pode lembrar também de quantas vezes as mulheres, as mães ou as pessoas mais próximas, né? Dizer assim, tal pessoa não é grande coisa, não vale nada. E você olha assim e diz: não, imagina, a pessoa é super 10, maravilhosa. E depois de algum tempo se revela que elas estavam certas. Essa capacidade, né? Eu não sei como é que a gente pode designar isso, se é um poder extrasensorial, se é realmente do DNA da pessoa ou é o cromossomo que faz toda a diferença, mas realmente a mulher tem uma capacidade de enxergar o risco bem maior, de enxergar isso bem mais claramente do que muitos homens, né? E essa relação com o risco é importante por quê? Porque enquanto muitos homens agem de maneira impulsiva, as mulheres começam a discutir sobre investimentos de uma forma muito mais conservadora, ou seja, garantem que a capacidade de investimento, de criar riqueza permaneça, né, Luciana? Então, um ponto essencial é pensar sobre isso, que as mulheres são mais avessas ao risco do que os homens. Enquanto os homens são muito mais afoitos, muitas vezes, né, e que se jogam em investimentos sem pensar muito, a mulher pensa uma, duas, três vezes, e tudo isso pode fazer a diferença, certamente, no que diz respeito à capacidade de investimento, Luciana.
Isso significa que elas são mais conservadoras também na hora de fazer os investimentos?
Com certeza, existe uma tendência a ser conservadora, né? E é importante pensar que ser conservador é bom, mas se for demais, é ruim, né? Por quê? Porque quando a gente fala sobre ser conservador, significa colocar os recursos de investimento naquilo que apresente o menor risco possível. Isso não é um problema se a gente falar de avaliar uma média ou qual seria o meu máximo de risco aceitável, né? Então, as pessoas que não querem viver com risco nenhum, né, acaba tendo o dinheiro que está na poupança. E se deixar na poupança, por exemplo, hoje, o que vai ocorrer é que as pessoas vão ter menos dinheiro ano que vem. Aí, então, as mulheres ou as pessoas que são conservadoras vão começar a se pensar ou se perguntar, né? Será que eu já não posso admitir algum risco? Ou quanto de risco para mim é aceitável para poder garantir que eu tenha uma remuneração um pouco melhor do que ser negativo meu retorno de investimento? Nessas horas a gente percebe que essa discussão é saudável, né? Porque se de um lado eu tenho pessoas que entram em investimento sem pensar muito e colocam todo o dinheiro num lugar só, e em outro lado, extremo, eu tenho pessoas que colocam dinheiro em algo que rende nada ou até mesmo juros negativos, como no caso da poupança hoje, chegar no meio termo, onde eu tenho um índice ou um percentual de aceitação, onde meu estômago não embrulha, né? Realmente é uma capacidade que nós temos que desenvolver, porque assim a gente consegue garantir que a gente tem um trade-off, né? Ou o que chama de custo-oportunidade aceitável, né? Colocar o dinheiro em alguma coisa que tenha um pouco de risco, mas é um pouco de risco que que é gerenciável, que o meu estômago não vai servir à noite, que eu vou deitar e dormir. Então é importante ter realmente essa condição de avaliar o quanto podemos ser conservadores e em que momento devemos ser conservadores, porque tudo isso muda de acordo com o mercado, né, Luciana?
Ah, tá. Então isso não significa necessariamente que elas não vão se arriscar em bolsas de valores, por exemplo, né? Elas podem ir para a bolsa de valores, ir para esses investimentos mais arriscados, mas ao mesmo tempo com mais pé no chão, seria isso?
Exatamente isso, Luciana. Você compreendeu bem o conceito, exatamente porque aí, neste momento, ela vai ter a capacidade de dizer o quanto de risco ela aceita, entendeu? O quanto de risco ela é capaz de administrar, né? Porque se ela coloca o dinheiro em alguma coisa que ela não tem confiança, né? E isso leva a gente ao segundo tópico, que mulheres não são investidores confiantes demais, né? Porque quando um homem confia num negócio, ou alguém faz a cabeça dele, ele vai com tudo, né? Todo recurso que ele tem, ele vem de casa, vem de carro. Eu me recordo quando nós falamos alguns anos atrás sobre aquelas pirâmides financeiras, né? De alguns negócios que exigiam um investimento, né? Alguns casos, né, envolveram mulheres, mas a maior parte elas eram freio de mão, diziam assim, pera um pouquinho, respira, pensa bem sobre esse negócio. Por quê? Porque a confiança excessiva cega as pessoas. E quando existe essa confiança, mas não excessiva, a capacidade de perguntar, de questionar, de argumentar é importantíssima. Porque assim a gente consegue olhar as coisas com clareza e fazer as perguntas certas para ter a resposta certa também. Senão, a gente vai acabar sendo manipulado ou conduzido para poder pegar nosso recurso e colocar em situações que podem não ser tão benéficas e a gente não está enxergando. Então, o segundo ponto que eu coloco, e isso está no nosso artigo, diz que as mulheres não são pessoas tão confiantes. Elas confiam olhando tudo direitinho, respira, pensa bem, mas sempre está olhando e prestando atenção, porque esse excesso de confiança quase sempre leva para respostas que não são das melhores possíveis.
E qual é o próximo? Então já foram dois, né?
Já foram dois. O terceiro tópico é um nosso bem interessante que a gente percebe que está realmente presente profundamente no perfil das mulheres, porque elas são pessoas, né, que têm uma mentalidade de aguentar firme, de suportar muitas vezes a pressão que para outras pessoas não é suportável. E eu não vou discutir sobre as questões fisiológicas aqui, porque eu não sou competente para isso. E nem das psicológicas, porque também não tenho essa competência. Mas as mulheres têm essa capacidade de realmente saber estabelecer quais são suas prioridades e então de começar a exigir ou a ela mesma a conduzir as coisas de maneira a alcançar a sua meta, o seu objetivo, né? Então a gente fala sobre ter mercados e quando ela aceita o risco, quando ela aceita a discussão ou quando ela aceita todas as questões que envolvem o mercado financeiro ou o mercado de bolsa de valores, como você bem colocou, e tem variação no mercado, ela sabe o quanto ela pode apostar ou o quanto ela pode aceitar e o quanto ela deve aguardar para que aquela variação, aquele mercado que está turbulento, passe. A tempestade vai acontecer em qualquer investimento, mas é importante aguardar para saber a hora certa de sair, para garantir que esse investimento tenha o resultado que foi esperado, né? Então, enquanto outras pessoas têm uma compreensão psicológica um pouco mais suscetível a temores e a medos, de onde vem essa força, eu não sei, mas certamente a capacidade de aguentar essa pressão e dizer, pera um pouquinho, tá ruim, mas vamos aguentar um pouco mais, porque assim a gente consegue sair menos pior, é uma coisa que é muito característico, né? Porque se sair na hora errada, de qualquer investimento vai ser horrível, né? Todos os investimentos são cíclicos, Luciana. Nós sabemos que as coisas num mês estão ótimas, outro mês estão mais ou menos, num ano seguinte pode estar maravilhosa, então esses são ciclos realmente. E sair na hora errada ou entrar na hora errada tem a ver exatamente com o retorno desse investimento. Isso pode certamente trazer para as pessoas, para os investidores, se sair na hora correta, um retorno estupendo, fantástico. E essa capacidade de aguentar a hora certa para poder sair na hora correta realmente é importante.
Tá certo. Vamos terminar aqui com as outras características, professor, encerrando aqui?
Vamos sim. Vamos sobre poupar, que as mulheres sabem poupar melhor do que os homens, por N fatores, porque elas consideram que o foco psicológico, né, isso é interessante pensar, os sexos são diferentes, obviamente, mas isso não se resume só ao sexo, mas a gente fala que a capacidade de saber que o mundo ele é instável, que o mundo é arriscado, todo mundo sabe. E tem pessoas que, quando olham para esse mundo turbulento, acaba ficando com muito medo de muitas coisas. E, certamente, nós temos muitas variáveis nesse mundo que não estão sob nosso controle. Uma das variáveis é exatamente o quanto a gente gasta e o quanto a gente guarda de dinheiro. Por conta disso, certamente, nós temos muito mais presente essa capacidade de poupar nas mulheres do que nos homens. Eu não preciso ir longe, não. Basta pensar, de repente, numa mamãezinha, numa vovozinha, que elas têm mais dinheiro que o vovô ou o papai guardado. Por quê? Porque elas têm essa visão de longo prazo. E, por fim, falamos sobre mulheres que planejam com um propósito. Né? Guardar dinheiro por guardar dinheiro não tem sentido, mas certamente, quando eu tenho um propósito para isso, abrir mão de alguma forma de gasto, ou abrir mão de algum consumo, ou ainda exigir que uma hora ou duas ou três a mais de trabalho sejam feitos para garantir que eu tenha esse dinheiro sobrando para poder cumprir um propósito para o meu projeto ou para a família, as mulheres conseguem fazer isso com muito mais tenacidade e muito mais objetividade do que a maioria dos homens. Então, as mulheres sabem planejar e sabem enxergar isso no longo prazo sempre. Né? E fechando nossa conversa de hoje, né, fica o meu abraço a você, Luciana.
Opa, né? Obrigada.
A todo o pessoal da CBN, né, na Nakamura, e todo o pessoal que está sempre presente conosco, as mulheres que estão no nosso dia a dia, e garantindo também que o nosso mundo é melhor. Certamente, exatamente porque vocês todas estão presentes no meio profissional, é que o Brasil ainda hoje consegue caminhar com um pouco mais de estabilidade, porque há anos atrás, certamente nossa realidade hoje seria um pouco mais complexa. Então, parabéns a vocês todas pelo seu dia.
Nossos ouvintes ficaram muito felizes com o programa de hoje e agradecem, professor.
Grande abraço a vocês todos e todas, né? E até semana que vem.
Até semana que vem. E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.